Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo encoberto, 10 graus em Paris, em destaque nesta terça-feira, 25 de março de 2025, a Rússia afirma que o diálogo com os Estados Unidos sobre a Ucrânia foi útil e sugere a inclusão da ONU nas negociações. O Exército de Israel bombardeia bases militares na Síria. E no Japão, depois de ser recebido pelo imperador Naruhito, o presidente Lula inicia sua agenda oficial nesta terça-feira. Essas e outras notícias a seguir. A Rússia indicou que pretende continuar seu diálogo com os Estados Unidos sobre a Ucrânia e sugere a inclusão da ONU nas negociações. Após 12 horas de conversas entre os representantes russos e americanos nesta segunda-feira, a delegação americana iniciou nesta manhã uma reunião com os representantes da Ucrânia, em Riad. Um cessar-fogo prolongado não está, por enquanto, nos planos de Moscou. A imprensa francesa repercute hoje o novo escândalo que abala as relações entre o governo de Donald Trump e os europeus. Detalhes com Elcio Ramalho.
Em meados de março, o editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, foi incluído por engano em um grupo de trocas de mensagens da equipe de segurança nacional dos Estados Unidos na rede Signal. A conversa discutia um plano de bombardeios aos rebeldes hutis do Iêmen, que atacam navios cargueiros no Mar Vermelho em represália à guerra na Faixa de Gaza. As mensagens, vazadas ontem pelo jornalista americano, revelam comentários ácidos do vice-presidente J.D. Vance, do secretário de Defesa e do assessor de Segurança Nacional da Casa Branca sobre a incapacidade dos europeus de defenderem seus interesses na região e dependerem financeiramente dos Estados Unidos para sua segurança. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional confirmou a autenticidade da conversa. O vazamento gera indignação entre a oposição democrata.
Pelo menos 14 pessoas morreram em ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza na manhã desta terça-feira, segundo a Defesa Civil Palestina, uma semana após a retomada das operações militares de Israel, mais de 20 bombardeios nos arredores de Khan Yunis e de Zeitun, perto da cidade de Gaza, mataram combatentes do Hamas, mas também mulheres e crianças, relatou o porta-voz da Organização de Resgate. Na segunda-feira, um jornalista da rede de televisão Al Jazeera foi morto devido à explosão de um drone israelense que visou seu carro em Beit Laia, no norte de Gaza. O carro do repórter estava identificado com o logotipo do canal do Qatar. De acordo com o Comitê para a Proteção de Jornalistas, Israel acusou Hossam Shabbad de ser membro do Hamas, o que o jornalista negou com veemência. A Defesa Civil também informou que um funcionário da emissora de televisão Jihad Islâmica Palestina Hoje foi morto em outro ataque em Khan Yunis. O exército de Israel voltou a atacar duas bases militares no centro da Síria, um dia após a chefe da diplomacia da União Europeia ter alertado sobre o risco de uma nova escalada na região devido a esses ataques. As forças de defesa israelense alegam que atacaram capacidades militares que permaneciam nas bases militares sírias de Tadmur e em outra identificada pela sigla T4. A Venezuela iniciou a semana com uma redução dos horários de trabalho do funcionalismo público. O governo justificou a medida devido a uma forte estiagem decorrente do aumento das temperaturas que afeta o nível da água nas represas geradoras de energia elétrica na região andina. Vamos ouvir as informações da correspondente Eliana Jorge.
Nesta segunda-feira, organismos públicos começaram a trabalhar das 8 da manhã até cerca do meio-dia em dias alternados. Apenas serviços essenciais, como escolas, serviços médicos e delegacia, entre outros, irão manter a tradicional carga horária. A meta do governo é evitar novos problemas de eletricidade no país. Há semanas, a Venezuela enfrenta altas temperaturas e uma forte estiagem. Há risco de seca de rios e queda no nível da água do Guri, que é a principal represa que gera eletricidade para boa parte da Venezuela. O horário normal de funcionamento voltaria ao normal apenas em 4 de maio, poucos dias antes da eleição, prevista para 25 de maio deste ano. Caso não haja uma jornada especial para emissão da carteira de identidade, muitos votantes podem ficar de fora do pleito, que vai eleger governadores, prefeitos e legisladores.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja foram recebidos pelo imperador do Japão, Naruhito, e pela imperatriz Masako, com honras militares no Palácio Imperial de Tóquio. A cerimônia de boas-vindas incluiu a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Depois, Lula tinha uma reunião prevista com integrantes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, no hotel em que está hospedado, antes de seguir para o jantar oferecido pelo casal imperial japonês. No Festival Cine Latino, em Toulouse, o novo filme de Ana Mui Laerte, A Melhor Mãe do Mundo, compete como melhor longa de ficção. Vamos ouvir as informações da nossa enviada especial, Daniela Franco.
Sala lotada para assistir A Melhor Mãe do Mundo aqui em Toulouse, o novo longa de Ana Mui Laerte trata sobre o combate de uma mãe para livrar os filhos da violência doméstica da qual ela é vítima. Shirley Cruz, atriz que interpreta Gal, personagem principal da trama, conversou com a RFI.
Ela é uma mulher negra que persiste a felicidade e o recorte é a violência doméstica, porque para mim é um assunto urgente, eu preciso das manas vivas. Eu sou sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, o Brasil faz feio nesse ranking. Para mim a grande questão é por que a gente continua morrendo, porque o Brasil tem leis importantes. E a Ana, ela faz um cinema de fé, porque ela de fato acredita, entendeu, que histórias mudam comportamentos. E a partir daí é possível que a gente tenha esperança, né, em recuperar essa dignidade humana, né, mas emergencialmente é a vida da mulher.
A Melhor Mãe do Mundo volta às telonas do Cine Latino nessa quarta-feira. De Toulouse, Daniela Franco, enviada especial da RFI.
O corpo do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Souza, de 36 anos, é incinerado nesta manhã no crematório do cemitério Père Lachaise, em Paris. Ele foi resgatado do Rio Sena em janeiro e seu desaparecimento gerou uma grande mobilização.